Esta é a Jovem Pan News.
28 minutos, seguimos aqui com as principais notícias do Brasil e do mundo e já vamos com informações ao vivo, direto de Ribeirão Preto.
Jovem Pan na Agri Show. Apoio, a maior regulação fundiária do estado. São Paulo são todos. Oferecimento Volkswagen Caminhões e Ônibus. Entrega mais valor para o seu negócio entregar mais. E Sicredi na Agri Show. O agro acontece aqui.
Pois é, a Agri Show está movimentando o país, pessoas vindas dos mais diferentes locais, até mesmo presenças internacionais. E quem está por lá conferindo todos os detalhes dessa feira é o meu amigo Marcelo Matos, que já chega ao vivo com a informação direto de lá. E hoje, 1º de maio, né, deve receber uma movimentação mais intensa, feriado, as pessoas aproveitaram para viajar hoje a Ribeirão Preto e conferir tudo o que rola na feira, né, Marcelo? Muito bom dia.
Muito bom dia, David de Tarso, e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Feliz Dia do Trabalho e também para aqueles que buscam justamente uma colocação neste dia de 1º de maio, que marca o último dia aqui da 31ª edição da Agri Show, que é uma das maiores feiras, a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. Como você disse, recebe delegações de vários e vários países. Nós falamos aqui, vocês vão acompanhando a chegada das pessoas, porque é uma plataforma aqui que dá acesso dos locais, dos estacionamentos, para que as pessoas possam ter, passar por esse portão aqui e iniciar a feira. As atividades, elas começam por volta das 8 horas, mas as pessoas acabam chegando antes. E é claro que nós acompanhamos tudo por aqui. Na terça-feira, numa agenda com o governador Tarcísio de Freitas, com a apresentação, né, do maior pacote de investimentos e também num reforço ao agro de São Paulo, num momento de difícil financiamento para o setor, para o segmento, né, questões ligadas aos preços, às commodities que baixaram, as principais commodities, milho e também a soja, que representam praticamente 60% da produção do agro do país. Há um descasamento dos preços, dos investimentos, aumento dos insumos, a questão do conflito internacional, né, que faz um reflexo direto nos combustíveis, no diesel, no momento de muita mecanização, preparação para a futura safra. Então, um ambiente bastante conturbado e desafiador para o agronegócio brasileiro. E nesse ambiente, o governador fez o maior, então, aporte para o agro paulista, R$455 milhões, um recorde, evidentemente, na tentativa também aí de poder linhas de financiamento do seguro rural, regularização fundiária também, investimentos, programa do PROT, trator com praticamente metade de subvenção do estado. Então essas linhas têm sido muito utilizadas, mas também há um problema que conhecemos aqui em Ribeirão Preto, que é a questão das queimadas. Estamos vivendo aí uma temporada do outono que promete ser muito seco, e dentro dos investimentos anunciados pelo estado, também um reforço para a defesa civil. E nós conversamos com o coronel Araújo Monteiro, que ele é o secretário-chefe da Casa Militar e é o coordenador da Defesa Civil. Ele fala também desses investimentos aí para evitar e coibir as queimadas e também fazer o atendimento em todo o estado de São Paulo. Vamos acompanhá-lo aqui na Jovem Pan.
Assinamos aqui com a Secretaria da Agricultura, com a participação do ITESP também, de uma inovação. Nós estamos trazendo aqui para a Defesa Civil do Estado também, para o sistema, junto à Defesa Civil do Estado e às Defesas Civis Municipais, a participação também da população, principalmente através dos assentamentos que nós temos muito no interior do Estado de São Paulo. Temos identificado nesses assentamentos focos de incêndio que tem acontecido nos anos anteriores. Já começamos nossas oficinas treinando e capacitando as Defesas Civis Municipais com a participação também de integrantes desses assentamentos. E aí vamos, inclusive, estruturar esses assentamentos com equipamentos de combate a incêndio. Aquele combate inicial, todo grande foco de incêndio, foi pequeno momento. Se a gente conseguir combater no primeiro momento, com certeza evitaremos grandes danos ao nosso meio ambiente.
Esse é um tema muito sensível agora, com o prolongamento da estiagem, temperatura muito seca, né, o ambiente, evidentemente. E nós lembramos que essa região foi muito castigada com as queimadas, infelizmente até vidas foram perdidas. Então todo esse reforço também e toda a preparação para evitar novos episódios. Claro que daqui a pouco nós voltaremos com mais informações ao vivo aqui. 21 graus nesse momento, expectativa de atingir 32 graus aqui em Ribeirão Preto. E nós voltamos agora aos nossos estúdios na Avenida Paulista com você, David de Tarso.
Exatamente, Marcelo Matos, muito obrigado pelas suas informações. claro que a AgriShow movimenta milhares de pessoas, para quem nos acompanha por imagens, né? Enquanto o Marcelo Matos dava as informações ali ao vivo, direto da feira em Ribeirão Preto, conforme ele disse, temperatura também ultrapassando os 30 graus no interior, é assim, eu que sou de Presidente Prudente conheço bem, mas as pessoas registrando ali com foto, porque realmente fazem questão de demonstrar que estão na maior feira da América Latina. Daqui a pouquinho o Marcelo Matos está de volta aqui na nossa programação, trazendo outros detalhes sobre a AgriShow. E terminou ontem o prazo para as apresentações de proposta de acordo no processo da chamada moratória da soja. O Matos trouxe detalhes, né, falando da representatividade da soja para o agronegócio brasileiro, e agora você confere mais detalhes sobre essa questão da moratória na reportagem de Luísa Câmara.
As empresas que assinaram a moratória compram soja de produtores rurais, mas com restrições rigorosas baseadas no compromisso ambiental. A grande reclamação é que essas restrições são mais rigorosas que o próprio Código Ambiental brasileiro. As ações no Supremo questionam leis que foram criadas pelos governos de Mato Grosso e Rondônia, com o objetivo de proteger os pequenos produtores rurais. Os estados ameaçam retirar benefícios fiscais de empresas que aderiram à moratória da soja. Pelas regras estaduais, essas companhias podem perder, inclusive, acesso a terrenos públicos. O STF vai decidir se os estados podem ou não adotar esse tipo de restrição. O assunto ainda rende discussão entre as partes, uma vez que quem é contra essas leis dizem que empresas têm liberdade para decidir de quem comprar, alegam que os estados estão punindo uma escolha privada legítima e veem a moratória como importante para reduzir o desmatamento. Já por outro lado, tem quem defende essas leis, que dizem que as moratórias funcionam como um cartel combinado entre compradores, argumenta que produtores são prejudicados mesmo estando dentro da lei e defendem que os estados podem reagir para proteger a economia local. A advogada da Confederação da Agricultura e Pecuária, Amanda Flávio, explica que a CNA foi procurada por produtores há 2 anos e foi detectado um cartel de compra.
Na ocasião, a CNA analisou o caso e constatou que era claramente uma hipótese de cartel de compra, né? E por causa disso foi ao CAD, que é o órgão responsável pela análise de casos de cartel. O CAD entendeu as razões e os fundamentos utilizados pela CNA e atendeu também a um pedido da CNA de suspender a moratória da soja imediatamente.
O órgão explica como o processo está atualmente.
No momento atual, nós estávamos em fase de julgamento no Supremo Tribunal Federal, né, sobre os rumos da moratória no que diz respeito a inúmeros processos que estão tramitando por aí, e que visam pedidos de indenização. Então, pelo fato de você ter uma ação das traders à margem da lei, né, porque elas estavam fazendo exigências privadas mais rigorosas do que a lei, supostamente por razões ambientais, mas os dados revelam que isso não procede, né? Por causa disso, abre-se o direito de indenização, e o direito de indenização, nesse caso, é não apenas aos produtores, mas também aos próprios municípios, por exemplo.
A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, que fazia parte da trading da moratória da soja, comunicou em janeiro desse ano sua saída do pacto. A decisão, que incluiu 19 tradings associadas, encerrou a participação no acordo voluntário. Já a ProSoja Brasil informou que ainda há um processo de negociação e que, nesse momento, preferem não se posicionar. O caso chegou a essa fase depois do STF suspender a análise das ações e enviar o tema ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos. Os relatores ministros Flávio Dino e Dias Toffoli abriram espaço para tentativa de acordo antes de uma decisão definitiva no plenário. O prazo inicial da conciliação foi de 90 dias. O que o STF vai avaliar agora é se ainda há espaço para um acordo entre estados, partidos, entidades do agro e organizações ambientais. Se não houver consenso, o caso deve voltar ao plenário, onde a corte vai decidir se essas leis podem ou não continuar em vigor.
Agora, 6 horas 37 minutos.
Hora H do Agro.
A implementação do acordo entre Mercosul e União Europeia passa a valer hoje. O assunto repercute de formas diferentes no agro, a depender das commodities como café solúvel, frutas ou carnes. Informações com a comentarista e apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
A partir de hoje, 1º de maio, a União Europeia elimina tarifas de importação para mais de 5 mil produtos, porque o acordo com o Mercosul passa a valer oficialmente. De um lado, há muita oportunidade, mas de outro, efeitos que variam de setor para setor, sobretudo no café solúvel, frutas, algodão. O tratado deve impulsionar o comércio bilateral no agronegócio, especialmente em relação a produtos como carne bovina, milho e aves, com cotas de exportação a serem compartilhadas entre os países que compõem o Mercosul. Vale lembrar que em 2025 o Brasil embarcou aproximadamente 49,8 bilhões de dólares em mercadorias para a União Europeia, cerca de 3% a mais do que em 2024, segundo a Câmara de Comércio. Com o acordo, as exportações brasileiras para a região devem aumentar em 1 bilhão de dólares somente em 2026, segundo a Apex Brasil. Nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos do acordo que é oficialmente colocado em prática agora no mês de maio e vamos trazer as informações no Hora H do Agro. Então fica o convite para você conferir o nosso programa que vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, além das participações aqui no Jornal da Manhã, às segundas, quartas e sextas.
Fica o convite para todo mundo então. Jornal da Manhã, 6 horas 40 minutos.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Jovem Pan.
Fim de mês imbatível, pague menos. 3 dias de ofertas especiais para economizar. Confira: leite Italac 4,99, arroz raros 13,99, colchão mole ou fraldinha 37,99 o quilo. Kit Coca-Cola e Fanta Laranja, nesta promoção cada unidade sai por 7,99. Cerveja Skol, nesta promoção cada unidade sai por 2,79. E aproveite também nossas ofertas especiais para o Dia das Mães. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia. Beba com moderação.
Aqui, a música não para.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Tem uma coisa que eu sei que você sabe que precisa, mas talvez não tenha feito tanto ultimamente, que é se desconectar com as telas e se conectar mais com a natureza. E aqui no King Park Adventure em Águas da Prata é muito fácil fazer isso. O King está aberto todo final de semana e a programação completa você confere nas nossas redes sociais. Então corre lá, @KingParkAdventure, e chega mais na montanha mais charmosa do interior paulista.
Ligada em você.
95,9.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau, 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
The sound of the future.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
Bom, vamos então às principais capas dos jornais que repercutem no país. Agora, 6 horas e 43 minutos. Vamos ver o que são destaques nos jornais para que a gente possa ver quais são as repercussões, né? O Estado de São Paulo traz a informação de título: o Congresso derruba veto de Lula e beneficia condenados por golpe. Então, essa é a informação sobre mais essa perda do governo. E na foto de capa ali, traz o Alcolumbre com o Flávio Bolsonaro. Alcolumbre sendo consolado por Flávio Bolsonaro. A semiótica de estudo, né? O contexto realmente de estudo em relação a essa foto e o momento vivido no Congresso Nacional. Do Estadão, a gente passa agora para Folha de São Paulo, que traz também sobre a questão da derrubada do veto do presidente Lula e liberação para reduzir a pena de Bolsonaro. Então, esse contexto também, e a foto é a mesma. Isso que é interessante, né? Porque realmente é uma foto icônica e muito utilizada diante do cenário que a gente acompanha em todo o território nacional em relação ao executivo e ao legislativo. Vamos para a próxima capa do jornal O Globo, trazendo também a mesma foto. Então, os três repetiram a foto. Congresso derruba veto de Lula e aprova redução de pena de Bolsonaro. Então, essa é a segunda derrota do governo, né? Que a gente teve em relação à indicação do Jorge Messias, como bem repercutimos aqui na Jovem Pan News, e o Globo também destacando sobre mais essa derrota do governo federal em relação à derrubada e à redução de penas que pode contemplar, vai beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E olha só, o governo dos Emirados Árabes Unidos confirmou oficialmente que o país vai deixar a OPEP, a Organização dos Exportadores de Petróleo, e a decisão pode alterar os rumos do mercado de petróleo. Quem traz todas as informações e detalhes é o Fabrício Naitsky.
O anúncio pegou o mundo de surpresa. Membro da OPEP desde 1967 e com uma das maiores reservas de petróleo do mundo, os Emirados Árabes Unidos devem sair do grupo a partir desta sexta-feira, dia 1º de maio. O ministro de Energia do país, Suhail Mohammed Al-Mazrouei, afirmou que a decisão foi tomada pensando no longo prazo. O governo dos Emirados destacou a evolução do perfil energético e a aceleração dos investimentos locais. Alvo de ataques durante a guerra com o Irã e com as exportações prejudicadas pelo fechamento do Estreito de Hormuz, a insatisfação emiradense com a OPEP já era antiga. O país, que possui a sexta maior concentração de petróleo comprovada do mundo, já havia manifestado a intenção de aumentar a produção. Mas as regras do bloco, que incluem cotas para os países membros, eram um impeditivo. Os Emirados até chegaram a receber um tratamento preferencial, mas os números eram considerados insuficientes pelo governo. Em 2024, o país foi o quarto maior produtor de petróleo da OPEP, com 2,92 milhões de barris por dia, números abaixo da Arábia Saudita, com 8,96 milhões, do Iraque, com 3,86, e do Irã, com 3,26. Com a saída confirmada, a expectativa é de que os Emirados Árabes Unidos possam ampliar a produção para cerca de 5 milhões de barris por dia. A mudança, porém, deve ser lenta, já que o entrave logístico causado pela guerra no Oriente Médio tem praticamente paralisado a exportação da commodity na região. No longo prazo, os Emirados podem fazer frente à Arábia Saudita. Nos últimos anos, a relação entre os países deteriorou, e o governo de Abu Dhabi tem buscado ampliar parcerias internacionais, com acordos com Estados Unidos e Israel, além de ampliar a presença no continente africano. Em meio ao anúncio da saída da OPEP e sem sinais de negociações entre Estados Unidos e Irã, os preços do petróleo fecharam em alta na terça-feira. O barril Brent, referência no mercado internacional, subiu 2,6%, negociado a US$ 104,40. Já o WTI referência nos Estados Unidos, subiu 3,69%, cotado a US$ 99,93.
E chegamos ao momento das dicas financeiras com o PicPay. Não é da sua conta de hoje, uma iniciativa do PicPay Bank. Por mais que a gente, né, se organize, sabemos que os imprevistos acontecem e precisamos estar muito bem preparados para enfrentá-los. E hoje, Dia do Trabalhador, o Alelupe vai trazer um caminho para quem é trabalhador para não ficar na mão nessas situações.
Olá, tudo bom? Pois é, querendo ou não, uma hora acaba acontecendo, né? Um conserto em casa, um problema no carro ou até uma despesa de saúde que não estava no planejamento. A reserva financeira, por exemplo, é uma dica que a gente fala bastante por aqui e que existe justamente para situações como essas. Mas e quando ela não é capaz de cobrir todos os gastos? Nessas horas, recorrer a um empréstimo pode ser a saída para colocar as contas em ordem e seguir em frente sem tanto aperto, né? Só que isso não significa que você precisa ficar preso em uma bola de neve de dívidas. Existem opções mais acessíveis e seguras, como o crédito do trabalhador PicPay, que foi pensado justamente para oferecer condições melhores e mais justas para quem precisa de um fôlego financeiro. O crédito do trabalhador é um consignado criado pelo governo federal em março do ano passado e que usa o FGTS como garantia. Nesse tipo de empréstimo, as parcelas são descontadas diretamente do salário e, por conta disso, oferecem taxas de juros mais baixas. No PicPay Bank, o trabalhador pode contratar o crédito do trabalhador direto pelo app de forma rápida e segura. O dinheiro cai na conta em até um minuto. É a rapidez que você precisa nos momentos de emergência, né? E se você ainda não tem conta no PicPay, hoje é o dia de abrir a sua. Todo mundo que criar uma conta só hoje, Dia do Trabalhador, vai ganhar R$ 25,00 para usar como quiser. Você abre sua conta e o dinheiro cai em até 7 dias úteis para você usar dentro do PicPay Bank. Essa foi a dica de hoje. Segunda-feira a gente está de volta com mais um É da Sua Conta. Até lá.
Muito obrigado, Alelupe, pelas indicações. E olha só, a conta de luz deve ficar mais cara agora em maio. Matheus Dias traz mais detalhes para a gente sobre o preço e esse aumento todo.
As contas de luz em maio podem ficar um pouco mais caras do que estiveram nos quatro primeiros meses desse ano. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que em maio será o patamar da bandeira amarela nas contas de luz. Isso desde janeiro até abril foi bandeira verde, ou seja, um patamar em que não há acréscimo nas contas de luz, mas a partir de maio agora terá sim. A cada 100 kWh consumidos, um acréscimo de cerca de R$ 1,88. Por isso, as contas podem ficar mais caras. A explicação da Agência de Energia é por conta de um período de transição, de período de chuvas para período agora de mais seca. E por conta dessa seca, as usinas hidrelétricas produzem menos energia, sendo necessário acionar as usinas termoelétricas, que têm um custo de produção de energia mais caro. O sistema de bandeiras tarifárias foi adotado pela ANEEL em 2015. Tem algumas diferenças. Bandeira verde, como disse, não há nenhum acréscimo. Bandeira amarela, acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. E como vimos no ano passado, em alguns momentos, a bandeira vermelha no patamar 1 e 2, um acréscimo um pouco maior. Bandeira vermelha no patamar 1, um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos, enquanto a bandeira vermelha no patamar 2, R$ 7,87 na média. De abril até abril, bandeira verde. A partir de maio, agora, bandeira amarela. Por isso, a ANEEL orienta para que o consumo de energia, principalmente nos horários de pico, aquele horário mais à noite, em que os chuveiros elétricos mais são usados, a ANEEL pede e orienta que o uso de energia seja feito de maneira consciente.
Bom, com o prazo da declaração do Imposto de Renda em andamento, cerca de 257 mil contribuintes foram direto para a Malha Fina. A reportagem é de Júlia Firmino.
O prazo para a declaração do imposto de renda está em andamento. E já nos primeiros dias, milhares de brasileiros caíram na malha fina do leão. Isso porque a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, conhecida como DIF, documento que as empresas usavam para registrar os ganhos dos funcionários, foi extinta. Com isso, mais de 257 mil contribuintes foram direto para a malha fina do imposto de renda, provocado pela divergência no novo modelo de coleta de dados. Ao todo, mais de 1 milhão de declarações ficaram retidas por inconsistências. Mas por que isso aconteceu? Em 2025, houve uma mudança. O DIF, que era um documento anual e consolidava dados para o IR, foi aposentado. Agora, a Receita já puxa os dados mensalmente de duas bases digitais, o iSocial e a EFD-Renf. Mas as atualizações constantes, como lançamentos de férias e qualquer atraso ou erro da empresa, geram conflitos de informações. E segundo o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Jorge Segetti, é exatamente por conta da ampliação das fontes de dados que surgem os problemas.
Agora, os dados chegam quase em tempo real, vindo de diversas fontes. As empresas, bancos, planos de saúde, médicos, cartórios, corretoras, instituições financeiras, outras plataformas. Na prática, isso significa que, ao preencher a declaração, o contribuinte não está apenas informando os dados, ele está confirmando informações que a Receita já possui por outros canais.
A Receita Federal informou que a falha é pontual, administrável e que deve ser reduzida ao longo da campanha, como explica o advogado tributarista Felipe Piazzi.
Um crescimento, quando há um maior cruzamento de dados, ele é sempre esperado, mas ele foi muito, portanto ele é exponencial, eu acho que ele está para além do que foi esperado. E ele se dá justamente porque as informações que eram prestadas na DIRF nem sempre elas cruzavam com as informações prestadas perante a folha de pagamento e assim por diante. O grande propósito é diminuir. Então, sem dúvida, o grande propósito é diminuir também as falhas é um processo importante. Mas neste processo é muito provável que haja maior exposição, como a gente está vendo agora. Mas, repito, o grande propósito aqui é certamente diminuir.
A Receita Federal destaca que a declaração pré-preenchida continua sendo um dos meios mais seguros e recomendados aos contribuintes. Isso porque ela evita erros e também facilita a identificação de inconsistências. Mas as recomendações seguem as mesmas. Fiquem atentos e confiram os dados cuidadosamente antes de enviá-los. Para aqueles que ainda vão declarar, a orientação é: use o informe de rendimentos fornecido pela sua empresa. Se ele estiver correto, confie nele, mesmo que a pré-preenchida mostre algo diferente. Já os microempreendedores individuais também precisam redobrar a atenção. O MEI deve entregar a declaração anual do Simples Nacional com o faturamento do ano anterior. E dependendo dos rendimentos, também pode ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda como pessoa física. Agora, para você que já caiu na malha fina, a instrução do fisco é que procure o RH da sua empresa imediatamente. Eles devem corrigir o erro no sistema e assim a sua declaração sairá automaticamente da malha fina dentro de 7 dias. E nos casos em que o contribuinte receber um novo informe da empresa, o indicado é que envie o documento corrigido por meio de uma declaração retificadora para atualizar os valores junto à Receita. Além disso, quem ainda não entregou a declaração ou identificou alguma pendência, tem até 29 de maio para enviar a documentação.
Agora, 6 horas e 57 minutos.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Jovem Pan. Grupo PW.
tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido. Há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos. Fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-9901-7097.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News.
Já aqui comigo, Evandro Cine, Bia Frenner. Muito bom dia.
Bom dia, David.
Tudo bem com vocês?
Tudo certo, e você?
Bom.
Agora vai para a segunda parte?
Segunda parte. Daqui a pouquinho eu trago as apurações direto da rua e tô sabendo que antes de ir pro meu estúdio a céu aberto, tem um bolinho de fubá me aguardando que a Bia trouxe.
Dever cumprido para esse dia do trabalhador, né,
gente? Sexta-feira, feriadinho, bolinho de fubá, cafezinho, tudo que a gente pediu para Deus.
É assim que eu compro meus amigos.
Daqui a pouco a gente se vê, David. Um abraço.
Valeu, David. E um.
Repita.
7 da manhã, 1 minuto dessa nossa sexta-feira, dia 1º de maio de 2026. Feliz dia do trabalhador para você que agora está dentro do carro, indo trabalhar, trabalhando, escutando o Jornal da Manhã e para quem nos assiste também conectado já com essa jornada.
Ou você que trabalhou bastante ao longo da semana também. E acordou cedinho para tomar aquele café da manhã com calma, com tempo.
Acorda cedo mesmo.
Sabe aquele café que dura 2 horas, que tem papo na mesa? Pois bem. A gente vai te acompanhar durante todo esse processo.
E vamos às principais informações dessa sexta. Congresso derruba veto de Lula ao PL da dosimetria e abre caminho para reduzir pena de Jair Bolsonaro em segunda derrota da semana do governo.
Base governista no Congresso promete recorrer ao Supremo Tribunal Federal sobre penas do 8 de janeiro. E se o tema chegar à Suprema Corte, os ministros terão que decidir se a norma está de acordo com a Constituição Federal.
A gente também traz o destaque ao vivo com David Diogo de São Paulo para falar sobre medida que deve ser anunciada pelo presidente da República. Diga lá, David.
O governo federal deve anunciar na próxima semana a ampliação de etanol nos combustíveis. A mistura sairá de 30% para 32%.
Em São Paulo, a gente vai falar sobre medidas para o preço dos combustíveis com a Danúbia Braga. Conte.
Isso mesmo, a ANP anunciou uma nova fórmula de fazer o cálculo da subvenção do diesel para produtores e importadores.
Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga nos atualiza sobre aquele esquenta para o show da cantora Shakira. Manda lá, Viga.
É, deu uma esfriada, mas tem esquenta sim, logo mais, viu, minha cara Bia? É, para o show da Shakira em Copacabana amanhã à noite, quase 10 horas, nas areias da praia mais famosa de todo o Brasil. Perspectiva que ao longo do dia, talvez à tarde ou no início da noite, ela faça esse ensaio no palco montado, palco inclusive marcado pela tragédia e pela morte daquele serralheiro. Tempo fechado, chuvoso, mas a promessa é que amanhã não vai ter chuva. São Pedro vai dar uma trégua para a colombiana Shakira, viu, Bia?
E tem também o nosso artista da economia com os movimentos desta sexta-feira de feriado. Tudo bem, Alangani?
Bom dia, Evandro. Destaque do dia é que hoje entra de forma provisória o acordo Mercosul e União Europeia. Boa notícia no dia do trabalho.
Opa, maravilha, Alangani. Prepara o seu primeiro cafezinho, então, porque essa segunda parte do Jornal da Manhã está só começando.
Bora lá. A gente começa te informando que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP, anunciou mudanças no cálculo dos preços para determinar os valores de subvenção ao diesel para conter a alta dos combustíveis que está sendo causada pelo conflito no Oriente Médio. Danúbia Braga explica para nós. Bem-vinda, bom dia. Feliz Dia do Trabalhador.
Oi, Bia. Bom dia para você, bom dia a todos. Feliz Dia do Trabalhador para todos nós, para toda a equipe do Jornal da Manhã e também para a nossa audiência. Bom, o que acontece a partir de agora, essa mudança na prática, ela deve elevar o preço teto, então, do programa de subvenção lançado pelo governo para conter o valor do diesel de todos os combustíveis devido ao conflito no Oriente Médio. A mudança no cálculo ela já era um pedido feito, então, pelo mercado, né, uma demanda do mercado, deve atrair o interesse de mais empresas na subvenção. A área técnica da ANP, então, estima que essas correções vão elevar os preços de referência em 20 centavos, o que deve levar, então, ao aumento nos valores, tanto de subvenção e nos preços finais também de comercialização. O objetivo dessa mudança é atrair mais importadores para o programa do governo. A iniciativa, no entanto, não teve a adesão esperada e grandes distribuidoras do mercado brasileiro ainda seguem de fora desse programa. Após uma consulta pública, então, sobre a regulamentação da subvenção, a diretoria da ANP decidiu por unanimidade adotar os preços do Golfo do México como uma referência internacional para importação, desconsiderando que eles acabavam usando como referência nesse cálculo do diesel, que era o diesel da Rússia, principal fornecedor aqui para o Brasil desde o início da guerra da Ucrânia. O diesel russo, ele é vendido a preços abaixo do mercado internacional, por causa justamente das sanções aplicadas lá em 2022. Empresas do setor alegam que essa inclusão do combustível da Rússia no cálculo levaria o teto da subvenção para um valor que inviabilizaria a importação de outras regiões, como por exemplo nos Estados Unidos. Então as companhias elas reclamavam ainda dessa fórmula utilizada pela ANP, que considerava duas vezes o desconto sobre o diesel russo de 20 centavos. O que acabava diminuindo a margem de lucro para essas empresas. O novo cálculo vai justamente corrigir essa distorção. Então, essas mudanças na prática ainda devem fazer essa correção, utilizando agora justamente os preços do Golfo do México como uma referência internacional. Volto com vocês.
Muito obrigado, Danúbia. E o presidente Lula afirma que o governo anunciará na próxima semana a ampliação da adição de etanol à gasolina. Vamos com o nosso David Diogo, que traz as informações ao vivo agora. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia.
Bom dia, Cine. Bom dia a todos. Pois é, Cine, esse anúncio do presidente Lula foi durante, né, o lançamento do Move Brasil 2 aqui em São Paulo. Ele anunciou aí, né, mais a segunda edição, mais uma etapa desse Move Brasil, que é justamente, né, para a ampliação, né, e a renovação de frota de caminhões e agora inclui ônibus, né, o investimento do BNDES. E aí, durante esse evento, ele disse que vai aumentar aí, né, o percentual do etanol nos combustíveis. Aquela mistura obrigatória ali, que hoje é de 30%, vai passar para 32%. Essa ampliação adicional de etanol à gasolina. Além disso, né, ele também anunciou que haverá o aumento do biocombustível, né, o aumento do biodiesel no diesel. Sairá de 15% para 16%, né, um aumento de 1%, o que a Agência Nacional do Petróleo também já vinha ali estipulando esse aumento de 1%. Segundo Lula, o Brasil vai convencer o mundo de que se alguém quiser inventar combustível renovável, não precisa gastar com pesquisa, é só vir para o Brasil que vai ter ali a transferência de tecnologia. O aumento do percentual de etanol na gasolina já havia sido anunciado, inclusive, pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no início de abril. O ministro afirmou ainda que a estratégia visa aumentar a autossuficiência energética no país. A mudança na mistura dos combustíveis deve ser apreciada ainda pelo Conselho Nacional de Política Energética. Ela é que define aí esse aumento, né, da mistura do etanol nos combustíveis, né, do diesel, do biodiesel no diesel, né, essa mistura obrigatória que é acompanhada pela Agência Nacional do Petróleo. A próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética, né, para definir esse aumento de 30 para 32% do etanol nos combustíveis, está prevista para a próxima semana, ou seja, essa semana que a gente vai entrar, claro que a gente vai estar acompanhando. Lembrando que com o conflito, né, do Oriente Médio, é claro que o governo vem traçando aí, né, proporcionando várias medidas de subvenção para conter, frear, né, a alta dos combustíveis, do preço dos combustíveis, que a gente também vem acompanhando no decorrer, né, desses meses aí, desde o conflito no Oriente Médio. Vamos aguardar, é claro, se vai ser nessa semana, o Conselho, né, vai definir de fato esse aumento de 30 para 32% dessa mistura aí do etanol dos combustíveis e se vai ajudar ainda mais a conter, a frear também o preço nos combustíveis, em especial da gasolina. Beatriz?
Muito obrigado pelas informações, David. Eu quero agora já falar também do acordo entre Mercosul e a União Europeia que passa a vigorar provisoriamente a partir de hoje. Alan Gani, feriadão com boa notícia, então. E quando a gente fala vigorar provisoriamente, com tudo aquilo que foi acertado ou algumas questões ficam de fora por enquanto? Explica
não,
pra gente, meu
não,
amigo.
Não, com tudo que foi acertado, porque é provisório, né? Então, até ter uma definição ali na Justiça Europeia, o acordo já está valendo, então prevê uma redução tarifária. Agora, é claro que essa redução tarifária, Evandro, ela é gradual. O novo bloco detém um quarto do PIB mundial. Então, quando a gente soma, né, as economias do Mercosul e, principalmente, claro, da União Europeia, Alemanha, França, a gente está falando aí de 25% de tudo que é produzido no mundo. Reúne uma população de 720 milhões de consumidores. Muita coisa, porque se a gente somar, né, a população do Mercosul com a população também dos países que fazem parte da União Europeia, 720 milhões. E pra
agora
gente,
interessante, 200 milhões só no Brasil, né?
200 milhões só no Brasil. E sabe o que é interessante, Evandro? Porque se a gente pegar a população da União Europeia, dá mais ou menos uns 480 milhões. Então, olha que maravilha. O Brasil tem acesso a um mercado consumidor rico de 400 milhões de habitantes, podendo exportar os nossos produtos para lá. Prevê uma redução tarifária de importação e exportação, exatamente, né? Então, os dois blocos vão ter essas tarifas reduzidas justamente para fomentar o comércio internacional. E num momento, Evandro, em que há uma guerra tarifária nos Estados Unidos, então essa é uma leitura, inclusive, da Alemanha, que poderia ser uma alternativa, né? E além do que, a questão da China também, não só a concorrência chinesa, mas os minerais críticos. E o Brasil tem muita reserva, né, de terras raras. Então, é um acordo ganha-ganha. Agora, tem que ver como é que ele vai ser na prática, Evandro.
Olha, quando a gente olha para as características, né, relacionadas a esse acordo, nós temos então de isenção tarifária. 92% das exportações serão isentas até 10 anos para o Mercosul. No caso da União Europeia, 91% das exportações do bloco serão isentas em até 15 anos. Os principais alimentos para o Mercosul em termos de limitação:
carne bovina, cota isenta de 99 mil toneladas. E no caso do queijo, cota isenta de 30 mil toneladas. Então aqui a gente tem as limitações de exportações que entram sem a cobrança de impostos, né, Langani?
É.
Superou isso, aí sim há perfeito. Uma cobrança normal, né?
É, exatamente. Aqui é aquela proteção para o agronegócio, principalmente atendendo aos interesses dos franceses, né? Então há um livre comércio até certo ponto, depois você tem uma barreira tarifária.
O ganho estimado para o Mercosul é de 169 bilhões de dólares e para a União Europeia, 4 bilhões de euros, o que representaria 25 bilhões de reais em redução de tarifas. Então, vejam só o quanto é positivo esse acordo.
Positivo.
Né,
e essa, né, essa ilustração aqui, ela é bem interessante porque mostra que um acordo de livre comércio, ao contrário do senso comum, ele é mais benéfico para a parte mais pobre do que para a parte mais rica. Porque olha só o ganho para o Mercosul, quase de 170 bilhões de dólares, para a União Europeia, 4 bilhões. Porque, é claro, quem é que vai ter acesso ao mercado mais rico? São os europeus ou os países aqui do Mercosul? Os países do Mercosul que estão tendo esse acesso. Então, para a gente, é muito benéfico. O que, que seria... Estados Unidos e Cuba, se tivesse um acordo de livre comércio, hipoteticamente, é lógico que seria bom para Cuba, que teria acesso ao mercado norte-americano, né? Vamos
lá. No caso das importações, alta de 0,92% para o Mercosul até 2040 e alta de 0,16% para o Mercosul, ou perdão, para a União Europeia também até 2040. E para finalizar, as exportações. Alta de quase 1% no bloco até 2040, assim como alta de 0,12% para a União Europeia no mesmo prazo.
É, então veja, agora, há uma expectativa, né, de que até 2040 ocorra um crescimento nessas economias e um crescimento do PIB per capita. É o que interessa, né? Quer dizer, o total produzido dividido pela população. Agora, a evidência empírica, Evandro, mostra que acordos de livre comércio trazem redução de pobreza.
Interessantíssimo, Gani. Começamos muito bem.
É isso aí.
Até já, meu amigo.
Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, a gente também vem com informações direto de Brasília, depois da derrubada do projeto de lei da dosimetria. A base aliada do PT está se organizando. Rafaela Almeida, explica pra gente, bom dia, seja bem-vinda. Qual que é a estratégia que deve ser adotada, então, pelos parlamentares do PT?
Um bom dia para vocês e para toda a audiência do Jornal da Manhã. Pois essa decisão do Congresso já começou a gerar reação imediata do governo. O líder do PT na Câmara, Pedro Czaj, afirmou que a base aliada deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal já nas próximas horas para tentar barrar os efeitos da nova lei. A judicialização acontece depois da derrubada do veto do presidente Lula ao chamado PL da dosimetria, que reduz penas e altera regras de progressão de regime para condenados, inclusive pelos atos do 8 de janeiro. No Congresso, a votação foi expressiva. Mais de 300 deputados votaram pela derrubada do veto e no Senado também houve maioria favorável. Mas para evitar críticas de que a medida poderia beneficiar outros criminosos, houve uma manobra conduzida pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que retirou trechos do texto que tratavam justamente da progressão de regime para crimes mais graves. Mesmo assim, o governo ainda questiona a constitucionalidade dessa proposta. E um dos argumentos é que o veto presidencial, que era integral, acabou sendo fatiado durante a análise, o que, na avaliação dos governistas, pode ferir regras do processo legislativo. Agora, caberá ao Supremo decidir se a nova lei está de acordo com a Constituição ou se pode ser suspensa. Ou seja, o tema que já vinha gerando forte disputa política, agora também deve abrir uma nova frente de debate no Judiciário. Volto com vocês.
Muito obrigada, Rafaela Almeida, pelas informações. A gente dá sequência aqui agora com análise no Jornal da Manhã. Para falar sobre esse assunto, temos conosco no estúdio Lucas Merreiro. Bom dia.
Bom dia, Bia. Bom dia, Evandro, Túlio, todos que nos acompanham aí nessa segunda edição do Jornal da Manhã.
É isso. Túlio também por aqui. Bem-vindo, Túlio. Daqui a pouco a gente traz também a sua avaliação sobre esse assunto, começando com o Lucas Merreiro sobre essa movimentação, né, Merreiro, que já é bastante esperada, né? Quando a gente vê uma derrota dentro da casa, seja da base ou do governo, essa judicialização de assuntos que deveria ser tratados apenas dentro ali da esfera do poder, aqui ou cabe, no caso do Congresso.
é o grande problema, né? O Supremo Tribunal Federal se tornou uma espécie de poder moderador aqui no Brasil. Então, quando um partido, um político fica insatisfeito com a votação, ele recorre ao Supremo Tribunal Federal para decidir ali se aquela legislação deve vigorar ou não. É claro que cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer um controle de constitucionalidade. Afinal, o STF ele é considerado o guardião da Constituição. O problema é que muitas vezes nós não vemos isso acontecendo. Nós vemos justamente o STF legislando, né, invadindo uma competência. E aí o Brasil vira aquela bagunça. Quer dizer, é o STF legislando, o Executivo pressiona para o STF exercer esse papel, o Legislativo agora trabalhando em dosimetria, ou seja, invadindo, em tese, né, uma competência que seria do Judiciário. Então fica aquele clima de República das Bananas, né, que é um poder tentando interferir no outro e fica uma verdadeira zona. Veja só, essa questão da dosimetria eu considero justa, ok? Por quê? O Supremo Tribunal Federal, a gente sabe disso, exerceu ali um julgamento impróprio para aquelas pessoas do 8 de janeiro. Eu não estou dizendo que todos aqueles eram inocentes. É claro que houve invasão de prédio público, houve depredação das coisas mais terríveis. Teve o que mais me dá pena de ver foi um relógio de Dom Pedro I que foi destroçado, foi destruído durante aquelas invasões. Então aquelas pessoas têm que sofrer penas, sim, as que invadiram de fato. A gente sabe também que teve outras pessoas que estavam lá vendendo pipoca, pessoas que eram Uber, que estavam levando alguém para manifestação, essas pessoas foram presas injustamente. Então, por conta de todos esses essas impropriedades ao longo do processo, fica muito esquisito o quão dura foram aquelas penas. Então, entra o Legislativo aqui meio que como um mediador, de tentar resolver a questão sob uma outra ótica, sob uma outra forma, tentando, por meio de uma lei, diminuir a pena dessas pessoas. Qual é o grande risco? O grande risco é que uma legislação, ela não é feita para um fato específico, para algumas pessoas específicas que cometeram ou não cometeram determinado crime. A legislação, ela é genérica, ela vale para todos. Então, a minha preocupação é, essa dosimetria vai diminuir pena para outros criminosos que cometeram outros crimes, até mesmo mais graves? Essa é uma discussão que, até agora, ainda não está solucionada.
Ô, Túlio Nassa, muito bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo e obrigado por estar conosco aqui nesse feriado também, além do nosso Lucas Merreiro. E eu quero saber de você o quanto essa judicialização vai emperrando temas e criando cada vez mais uma confusão entre o que cada poder deve ou não fazer e o que está dentro da sua atuação. Porque agora tudo começa a se misturar e todo mundo começa a definir e ultrapassar as linhas que até então estavam estabelecidas. Há muito tempo essas linhas têm sido cruzadas, mas é mais um episódio que reforça esse comportamento aqui no Brasil.
A judicialização da política é muito triste, Evandro. Bom dia, Evandro, bom dia, Bia, bom dia, Lucas, bom dia também à audiência da Jovem Pan e um feliz dia do trabalhador a todos nós, né? Que todos os trabalhadores possam trabalhar e ganhar devidamente aquele valor que seja necessário para garantir a sua qualidade de vida. Olha, Evandro, você tocou num ponto fundamental, né? A judicialização da política, levar aos tribunais aquilo que é de competência do Congresso Nacional, né? Nós estamos falando aqui, inicialmente, de uma anistia, ou seja, né, de um perdão, de algo que deveria ser concedido às pessoas por conta de uma alteração, de uma pacificação na sociedade. Eu vou lembrar aqui daquela música, O Bêbado Equilibrista, de Aldir Blanc, interpretado pela magistral Elis Regina, que diria o seguinte: chora nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices. Essa música ela foi forjada lá na década de 70 por conta da anistia de 79. Quando nós saímos da ditadura e fomos para a época da democratização, nós consagramos anistia a terroristas e também a militares torturadores, situações muito mais graves. E nesse momento, hoje, se fala em anistia, mas o Congresso não foi perdoar essas pessoas. O Congresso que fez? Apenas e tão somente reduziu as penas e incorporou a pena de tentativa de golpe do Estado com tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então o Congresso fez nada mais, nada menos aquilo que deveria fazer, que está na sua competência. Isso não deve ser matéria para o Judiciário, tem que ser respeitado. Ontem o Gilmar Mendes publicou uma nota dizendo que respeitava a decisão do Congresso em não aprovar a sabatina de Jorge Messias. Da mesma forma tem que acontecer hoje. Essa competência sobre a quantidade de pena que merece essas pessoas que de fato não cometeram golpe, cometeram invasão a prédios públicos, deve ser revista. E quem tem o papel de rever a pena é o legislador, não é o Judiciário. Por isso, se ontem choravam Marias e Clarices, hoje choram Déboras do Batom e Carlos da Pipoca.
Lucas Merreiro, para a gente avançar naquele ponto também que você apresentou antes, sobre uma preocupação, inclusive, da oposição durante a discussão desse texto, caso aprovado na integralidade esse veto do presidente Lula, aliás, derrubado, a preocupação de que isso pudesse beneficiar outros criminosos aqui no país, e não apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas envolvidas nos atos do 8 de janeiro, mas também nomes ligados ao crime organizado, a facções. No entanto, existe aqui a leitura de que esse veto, só aconteceria isso se esse veto fosse derrubado integralmente, mas que alguns pontos podem ter sido ali excluídos nessa análise do Congresso. De fato, o que nós temos hoje é um veto derrubado que atinge apenas aqueles relacionados ao 8 de janeiro, ou realmente outros criminosos também podem se beneficiar dessa nova lei?
Bia, necessariamente outros criminosos vão se beneficiar de uma forma direta ou indireta. E eu explico para a nossa audiência por quê. Isso não vai por conta do texto legal, mas por conta de um acordo que está sendo costurado na Câmara dos Deputados e no Senado. E o mundo político sabe disso, os bastidores políticos sabem disso. Ainda que o veto trate, ou melhor, que esse PL trate apenas daquelas pessoas do 8 de janeiro e que elas tenham apenas reduzidas. Sabe o que levou os legisladores a votarem esse projeto, a aprovarem o PL da dosimetria? Foi um acordo costurado em que supostamente se derrubará a CPI do Banco Master. E aí eu levanto o seguinte questionamento: valeu a pena? Para você diminuir a pena de algumas pessoas, a gente vai abrir mão de investigar um dos maiores escândalos da história do Brasil, ou melhor, o maior escândalo da história do Brasil? É assim que a nossa oposição trabalha? Eles ficaram, ao longo desses últimos 4 anos, tentando a anistia. Tiveram que abrir mão da anistia, aí tentam a dosimetria. Para conseguir a dosimetria, abrem mão de investigar, de trazer transparência em relação à questão do Banco Master, que é uma questão tão urgente, e aí boa parte desses deputados se beneficiam. Por exemplo, a esquerda. Por um lado, eles têm uma derrota aqui, mas eles ainda podem dizer que conseguiram a condenação do Jair Bolsonaro, a condenação daqueles supostos golpistas do 8 de janeiro. Eles continuam com essa vitória. E, ao mesmo tempo, esses deputados petistas que estavam envolvidos no escândalo do Banco Master, agora têm uma razão a menos para se preocupar. Os bolsonaristas, por outro lado, podem muitas vezes utilizar essas pessoas como um palanque eleitoral, trazem como se fosse uma grande vitória o fato da diminuição da pena, mas também não conseguiram a anistia. E a gente sabe que esse escândalo do Banco Master, ele não tinha envolvidos apenas no petismo, tinha no bolsonarismo também. Esses deputados também serão beneficiados. Logo, é um ganha-ganha. Esquerda e direita acabam, no fim das contas, ganhando com esse acordo. Quem perde é o cidadão que estava esperando por penas justas, de um lado, mas também do outro, mais transparência e responsabilização por crimes tão milionários que foram cometidos debaixo do nosso nariz.
Agora, Túlio Nassi, é um pouco ilusório a gente pensar que esses projetos seriam votados pelo interesse público e não pelos acordos internos ali do próprio Congresso Nacional, né?
Olha, Evandro, esses projetos são votados de acordo com uma palavrinha mágica: popularidade, né? Nós sabemos que os congressistas, eles vão ao encontro da popularidade, sobretudo em ano eleitoral. A gente está vendo isso na discussão da escala 6x1, a gente viu isso na questão aí da dosimetria e tantos outros projetos. Então, isso é fato. Agora, de outro lado, é bom esclarecer que essa questão do veto, da reprovação do veto do presidente ao PL da dosimetria, uma sopinha de letras e palavras, né, diz respeito aos tipos penais de tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. É bem verdade que Alcolumbre retirou ali da votação, não colocou em votação outros temas polêmicos que poderiam dar ensejo a interpretações de que possível diminuição da pena seria também aplicável a outros crimes. Então, o que nós temos hoje é apenas e tão somente a questão relacionada à dosimetria daqueles atos relacionados à tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Ainda que alguém tivesse cometido esse tipo penal fora de 8 de janeiro, também seria aproveitado em relação a esse PL. Mas é só sobre isso que estamos falando.
Valeu, Túlio. Daqui a pouco nós conversamos mais. E eu quero contar para vocês que a cantora Shakira faz um ensaio hoje antes da apresentação ali em Copacabana. E essa programação vai acontecer amanhã. Então, um show mesmo amanhã, ensaio hoje. E a gente sabe, né, Rodrigo Viga, que muita gente gosta de se adiantar e acompanhar ou um ou outro ou os dois, né? O ensaio e o show valendo. Porque, obviamente, que no dia do espetáculo, a produção é outra coisa. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Cada dia é um dia, né, meu caro Cine? Bom dia para você, bom dia para Bia, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Exatamente, só que o ensaio vai ser com chuva. Está chovendo nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, mas calma, você que está vindo de São Paulo, está vindo de Belo Horizonte, de Salvador, de Curitiba, lá a terra da Bia e de outras praças aqui do Brasil e também do mundo. Perspectiva é de tempo bom durante o show da Shakira, que vai começar lá por volta de 22 horas deste sábado nas areias da praia de Copacabana. Ela, inclusive, andou ensaiando dentro do hotel, deve ter um dueto aí meio surpresa com a Anitta, as duas andaram postando aí nas redes sociais essa parceria, há uma relação profissional, de amizade e também, é claro, comercial há muito tempo, mas a expectativa é que ela faça esse avant-premier.